Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café, conversando com analista de mercado e colaborador da Asher Consultoria, Marcelo Moreira. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafa. Bom dia. Boa tarde para vocês que estão nos acompanhando mais uma vez.
Marcelo, ótimo dia aí para a gente falar, né, sobre essa movimentação do mercado do café. Então vamos começar com o assunto do dia. Qual que é o peso aí, né, dessa nova taxação de Donald Trump aí, o quanto isso vem de fato aí impactando as bolsas internacionais no dia de hoje?
Olha, Rafa, hoje foi um dia realmente muito atípico, né? E ainda o reflexo dessa possível taxação do Trump ainda é muito uma indefinição muito grande. Para você ter uma ideia, né, hoje a expectativa era que o mercado caísse, porém Nova York chegou a subir 1.000 pontos na abertura e fechou com mais ou menos 2% de alta. Por outro lado, Londres caiu 4%, né? Então é aquilo, tem alguma coisa que está estranha no mercado que a gente não está conseguindo ainda mensurar a repercussão efetiva dessa taxação contra os Estados Unidos, né? O que eu estou vendo é que o mercado está muito nervoso. Uma explicação, talvez, para essa alta em Nova York hoje é que você tem alguns estoques ainda nos portos dos Estados Unidos, né? Do estoque certificado, que é o estoque que está em Houston, Miami, Nova Orleans e Nova York. Você tem aproximadamente 90 mil sacas nesses portos americanos. Então, pode ser que algum torrefador ou alguma trade queira tomar essa posição em Nova York para receber esse café antes do aumento das taxas que estão previstas para começar em agosto, né? Fora isso, eu não vejo por que o café teve uma puxada tão alta hoje em Nova York, né? Comparando já que, né, Londres caiu mais um pouco, né?
E Marcelo, a gente sabe que quando também se trata de Trump, a gente pode esperar tudo, né? A gente pode até esperar uma reviravolta disso ainda hoje. Mas se você, se de fato entrar em vigor essa taxação, o quanto isso traz preocupação aí com relação às nossas exportações, na sua opinião?
Aí vai ser um reflexo grande, né? Porque os Estados Unidos hoje eles consomem mais ou menos entre 8 e 9 milhões de sacas do Brasil. Provavelmente eles vão comprar de outra origem, né? Mas vale lembrar também que hoje o Vietnã está com 20%, a Indonésia está com 32%, se eu não me engano. Eles vão ter que comprar da Colômbia e América Central e um pouco da África. E esses países não têm tudo isso para fornecer de café para os Estados Unidos, né, para atender a demanda americana. Então, isso deve refletir mais para frente também em aumento final no preço para o consumidor americano. Ou numa redução de consumo, que pode cair realmente alguma coisa, né? E se cair o consumo e a demanda aqui ficar um pouco restrita, aí a tendência realmente é dos preços caírem mais um pouco.
E com relação à entrada da nova safra, né, a safra brasileira aí, sabemos que a questão de uma melhor oferta para o Robusta, né, vem aí trabalhando aí também com esse cenário de queda em Londres, né, tirando obviamente o dia de hoje que já tem aí um pouco essa especulação, essa pressão em cima do que vai vir. Mas como que você avalia a entrada dessa nova safra no mercado?
Então, a safra está vindo bem, o Robusta praticamente já acabou a colheita, né? E o grande X da questão é se a colheita ficou em 20, 22 ou 25 milhões de sacas para o Robusta. O Arábica está colhendo bem, pelo que a gente tem escutado. Aquelas regiões, né, do sul de Minas e da região de Franca, que sofreu com a seca do ano passado e o veranico, eles estão tendo uma quebra realmente entre 15% e 30% em algumas regiões. Mas isso eu não acredito que vai ser um reflexo total na produção do Arábica, né? Então, considerando que o ano passado a gente teve uma safra de 42 milhões de sacas de Arábica, aí eu calculo que o Arábica vai ficar aí entre 35 a 40 milhões de sacas. Eu não vejo uma safra de Arábica tão menor do que isso, né? Então, isso teoricamente vai ter uma safra brasileira de pelo menos 60 milhões de sacas. E tem gente falando, né, entre 45 e 55. E isso está fazendo o produtor segurar as vendas adicionais de arábica no curto prazo, né? Então, hoje você vê o produtor de arábica muito reticente, praticamente só estão entregando os compromissos já assumidos, né? E vendas novas estão sendo feitas muito poucas. Então, é um risco grande, né? Porque se nós tivermos aí uma florada boa, né? O inverno atravessar agora sem geada e tiver uma florada positiva, se você comparar o preço do Arábica com o Robusta, o Arábica hoje está negociando aproximadamente 47% acima do Robusta, que é um spread historicamente alto, né? Então, eu creio que o produtor tem que ficar muito esperto para aproveitar essas oportunidades, porque eu creio que café a R$ 2.000 logo, logo vai ser nas saudades, né?
E com relação também a essa questão de oferta e demanda, né? Porque já se fala aí de uma estimativa, talvez de uma oferta um pouco mais restrita, mas talvez não tão restrita como a gente projetava aí no começo do ano, né? Em cima da safra, principalmente brasileira e demais países produtores. Mas como que fica essa questão de fato da demanda, né? Que ainda está resiliente, ainda temos também as exportações, né? Como que você avalia esse cenário? Podemos ter um déficit aí em cima disso?
Rafa, em termos de déficit, eu não vejo déficit agora para o primeiro semestre, porque, né, a partir de outubro já começa a entrar a safra da América Central, da Colômbia, do Vietnã, então você vai talvez ter um pouco de aperto para o primeiro semestre de 26. Agora, nesse curto prazo, as exportações continuam positivas. No mês de julho, agora, de acordo com a Secafé, o Brasil deve exportar novamente entre 3 milhões e 3 milhões e meio de sacas. Então, está tendo, né, compromisso de exportação. Mas daqui para frente, realmente, o que deve pegar a confirmação da quebra e de quanto que vai ser a quebra do Arábica aqui no Brasil.
E com relação aos nossos estoques, Marcelo, como que está essa situação aí, né? É muito crítica ainda, a gente ainda deve ter atenção em cima disso com relação aos estoques, principalmente de passagem, pensando que teremos uma safra um pouco menor para atender aí ainda uma demanda e exportações diante de tanto esse cenário tão indeciso aí com relação à guerra comercial, à guerra de fato aí, né, cambial que a gente está tendo. Como que você avalia então essa situação dos nossos estoques?
Rafa, os estoques começaram realmente muito pequenos, né? Muito baixos. Foi um consenso geral isso. Mas lembrando que a safra do Arábica começou já final de abril, começo de maio, e teve café Arábica precoce também colhendo final de maio, começo de junho. Então, o estoque de passagem, que teoricamente estava zerado ou muito baixo, já tem estoque da produção nova suprindo a necessidade do mercado interno. Tanto que nós não escutamos nada de falar que não tem café, né? Então, o produtor que está colhendo, está processando, está entregando os cafés nas cooperativas, esse café já está entrando no mercado. Então, se for ter algum problema grande, realmente de problema de estoque de passagem, seria na safra agora, no final da 25-26, para o início da 26-27. Então, eu não estou vendo nenhum risco de desabastecimento agora no curto prazo.
E Marcelo, como que fica então a situação do produtor diante dessas incertezas aí, né, com relação de fato à safra, com relação de fato a essa situação aí da taxação? Como que você avalia então que deve ficar a situação do produtor e que conselhos daria ele aí nesse, né, com a entrada dessa nova safra e novas negociações?
Então, eu vejo que esse patamar de preço de R$ 1.800 a R$ 2.000 para o Arábica é uma oportunidade de curto prazo. Eu só vejo o mercado voltando para os 350 centavos se tiver uma geada aqui no Brasil. Eu não vejo o mercado voltando para, né, os R$ 2.500 no curto prazo. O Brasil segue plantando e está tendo expansão de área, né, tanto no Arábica como no Robusta. Então, se vier uma florada boa, o ano que vem vai ter uma safra realmente grande. Já teve algumas notícias no mercado essa semana. Ah, o mercado subiu porque está tendo um período de seca agora no Cerrado e no sul de Minas. Por outro lado, o que eu tenho escutado é que se você não tiver um estresse hídrico, né, não é a falta de água, mas é um estresse na planta, a florada não é positiva. Então, é importante você ter um período agora de seca para você ter uma florada positiva a partir de agosto, setembro, né? Então, se não tiver a geada e vier uma florada positiva, para mim os preços vão cair. Comparando, né, que nós falamos, né, o Arábica hoje está valendo 45% mais caro do que o Robusta. Se você pegar um Robusta hoje de mil e de vamos falar de R$ 1.000, hoje negociar R$ 970, R$ 950 por saco, né? Então, 45% daria um café Arábica a 1.500. Se você pegar um spread teoricamente histórico aí positivo em 25, 30%, o Arábica teria que estar valendo hoje ao redor de 1.300, né? Então, eu creio que o produtor precisa aproveitar esse preço de curto prazo, vendendo o café agora e comprando um seguro contra potencial alta. Então, aí volta naquela estratégia de você fazer uma estrutura de hedge, né, de comprar uma call spread, que caso você tenha o acidente, você vai estar sendo beneficiado capturando o seguro no resultado no mercado financeiro.
Maravilha, Marcelo. Agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado mais uma vez, Rafael. Bons negócios e oportunidade para todo mundo que está nos assistindo aí.
Legal, até a próxima. Um bom final de semana.
Obrigado.
Bom, é isso. Seguimos acompanhando aí então, né, a movimentação do mercado. O mercado do café ainda está tímido com relação à reação aí de fato a essa taxação, né, de Donald Trump. Como ouvimos analistas, vocês podem conferir no portal do Notícias Agrícolas aí, nós ouvimos sete analistas aí sobre essa questão dessa taxação em cima do mercado, né, cafeeiro. Então você consegue ouvir, ler aí as análises deles com relação a isso, e muitos falam que agora é o momento de ter cautela e ver de fato como que vai funcionar isso na prática, porque a gente já teve, né, no, alguns meses atrás, um anúncio de uma taxação também vinda de Donald Trump, que depois recuou. Então, infelizmente, tudo pode acontecer aí com relação a ele, né, e as novas medidas aí que ele vai tomar. Mas o mercado ainda está mais voltado aos fundamentos, pelo que a gente está percebendo aí, focado mesmo na entrada da nova safra, pensando no clima, principalmente que ainda tem aí o inverno brasileiro pela frente. E você segue acompanhando tudo aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.